Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos. Privilégio nós estarmos aqui mais uma vez. Eu estava tentando lembrar, não sei, talvez há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Ah, muito bem. E privilégio estar com os irmãos e acompanhado da minha família, quase todos, Marcia, minha esposa, Daniel, Melina. Nós temos mais um filho, mais velho, mas ele já estuda longe, então já não mora conosco. Sempre que nós tentamos conversar com ele, né? Eu digo tentamos porque nem sempre ele atende, né? Filhos são assim, mas está tudo bem. Ai, ai. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus hoje no livro de Jeremias, no capítulo 17. Alguns versículos faz parte desse grupo de versículos, um versículo muito conhecido, utilizado na maior parte das vezes de maneira equivocada. Eu não vim consertar nada, eu só queria pregar a palavra de Deus aos irmãos. Tenho sido edificado com esse texto, ele tem sido objeto de meditação na minha vida nessas últimas semanas. E diz o seguinte a palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O profeta Jeremias foi levantado por Deus num dos momentos mais críticos da história de Israel. Ele foi um dos profetas que profetizou naquele período onde Israel ainda não havia sido levado para o exílio e muito menos acreditava que isso iria acontecer. E nós percebemos no teor de todo o livro a angústia de Jeremias. Tanto que num determinado momento ele se coloca diante de Deus dizendo: eu não quero mais, eu não aguento mais. Porque foram anos muito difíceis, não poucos. Quando ele tinha 20 anos, ele começa a profetizar ao povo de Israel, profetiza por 40 anos durante toda essa derrocada do povo rumo à Babilônia e ainda nos últimos 5 anos é deportado, não para a Babilônia, mas para o Egito, uma fuga, na verdade, e lá ele é morto pelos próprios judeus, o seu próprio povo. Não teve vida fácil. E, de fato, tudo aquilo que nós lemos neste livro não foram palavras de facilidades para a vida de ninguém. Eu não diria que a história é cíclica. Ontem, conversando com um amigo que é especialista nela, ele disse que a história é pendular. Ela vem, ela volta com alguma intensidade maior, com outra, mas ela sempre para no mesmo lugar. Eu diria, de uma maneira muito mais simples, que a história se repete. Desde que nós, como humanidade, lá no Éden, caímos, nós experimentamos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios e as mesmas mazelas. Portanto, aquilo que serviu para o povo de Deus lá no Antigo Testamento, essa profecia também serve para nós. Como alerta, como encorajamento, como um sinal. Olha, não chegue perto. Eu entendo desta maneira. Jeremias, ele pôde acompanhar o reinado de 5 reis que reinaram sobre Israel. Não foi pouca coisa. Ele viu muita coisa acontecendo. Ele viu muitas situações estabelecidas por Deus sendo degradadas pelo próprio povo. Isso, obviamente, mexeu com o seu coração. E Deus o usou para que ele trouxesse uma palavra ao povo de Israel. Da mesma maneira como Deus também utiliza desta mesma palavra para falar aos nossos corações. Aqui ele está falando sobre coração. Não o nosso órgão que temos todos aqui dentro, em algum lugar do nosso peito, do tórax. Mas ele está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Eu sei que dois versículos saltam aqui aos nossos olhos. Primeiro, maldito o homem que confia no homem. Como a gente utiliza esse texto? E outro, qual é o outro versículo que nós bastante utilizamos? O último versículo que lemos. Sobre o coração enganoso. E nós gostaríamos de, nesta manhã, meditarmos sobre nós, na palavra de Deus. Afinal, a saúde do nosso coração é proporcional, segundo o texto, à nossa confiança somente em Deus. Se você quer ser uma pessoa saudável de coração, a sua confiança, ela precisa ser somente no Senhor. Então, queridos, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar são alguns equívocos do coração que trazem ao homem maldição. Aqui no texto, nós encontramos essas duas palavras repetidas, bênção e maldição. Na verdade, são duas palavras trazidas do livro de Deuteronômio, o livro da lei do Senhor, a repetição da lei ao povo de Israel, onde ali Moisés está repetidamente dizendo: os que fizerem isso, isso e isso serão amaldiçoados. Mas aqueles que procederem de uma maneira diferente, estes serão abençoados. Maldito é um termo, de fato, utilizado com muita frequência, não apenas na época ou quando a palavra de Deus estava sendo escrita, mas também nos dias de hoje. E uma das formas que nós costumamos verbalizar essa maldição é: maldito o homem que confia no homem. Muitos usam esse texto para dizer assim: está vendo? Não posso confiar em mais ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Isso é um equívoco. Não é isso que o texto está dizendo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela exalta a nossa possibilidade de termos bons amigos e de confiarmos nesses amigos. Não é esse teor de confiar nos homens que a palavra de Deus está aqui trazendo como admoestação. Mas Israel tinha um problema que precisava ser tratado. Um dos reis de Israel, que viveu nesse período de Jeremias, foi o melhor rei de todos, Josias. Josias tinha 8 anos quando tornou-se rei sobre Israel. E reinou não por mais de 31 anos. Ele foi morto numa guerra. Mas foi um rei com um coração agradando ao seu Deus. Diz a palavra de Deus que ele determinou que se fizesse uma faxina no templo. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 22 em diante. E nessa faxina, acreditem, descobriram o livro da lei do Senhor. É como se, depois de muito tempo, resolvessem fazer uma faxina neste local e alguém dissesse assim: olha, esse livro, temos uma Bíblia aqui. Foi exatamente isso que aconteceu lá no templo de Jerusalém. O templo, queridos, estava tomado de postes ídolos, de deuses estranhos. Olha que coisa absurda. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 22, a palavra de Deus diz que quando Josias determinou uma faxina no templo, ele encontrou diversos postes ídolos, ele encontrou imagens, ele encontrou tudo o que fazia parte de diversas divindades de outros povos ao redor de Israel. E ele então determinou ao sacerdote que jogasse tudo isso fora e restabeleceu, e isso é chamado de a reforma religiosa de Josias. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. Há muito tempo Israel não cultuava a Deus. Por quê? Porque a maneira de Israel sobreviver era simples. Se nós queremos sobreviver como nação, sabe o que nós precisamos fazer? Nos aliançarmos com aqueles que são poderosos. Fazer com que, de fato, a nação sobreviva a partir de alianças militares. E Israel sobreviveu por algum tempo desta maneira, achando que estava fazendo melhor. Com isso, se esqueceram do seu próprio Deus. Se esqueceram da sua história. Começaram a depender literalmente de homens. Por isso o texto diz, maldito o homem que confia no homem. É nesse aspecto. No aspecto de que muitas vezes nós também colocamos a nossa confiança total em outras pessoas. Colocamos a nossa confiança em quem pode nos favorecer. Confiamos em pessoas que, de uma hora para outra, elas podem simplesmente faltar. Um outro aspecto que eu levantaria aqui, além deste problema de Israel, que confiava principalmente no Egito para se ver livre dos assírios e dos babilônicos, é você confiar em si mesmo. Por isso, quando você ler esse texto, maldito o homem que confia no homem, entenda, maldito você se colocar toda a sua dependência nas pessoas. Mas também aponte para si mesmo e entenda, maldito você se confiar em si mesmo. Porque quem tem forças para isso? Quando cheguei aqui, Lucas já disse, olha, nós havíamos programado fazer o churrasco lá fora, mas a previsão era de chuva. Então nós montamos tudo aqui dentro. Talvez não chova hoje. Talvez chova. Todos os dias minha esposa sai lá de Atibaia e vem trabalhar aqui em São Paulo. A minha função é verificar no clima-tempo qual o tempo de São Paulo. Ela todo dia ela fala, olha, vê se está frio. Vê se está... Eu fico pensando, será que vai estar mais frio do que Atibaia? Às vezes está, viu? Ou muitas vezes. E eu fico, vai, está mais frio. E ela se prepara. Nem sempre acontece. Ontem eu vim dar aula em São Paulo. Eu vim com jaqueta. E quando eu saí do carro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a jaqueta. Por quê? Porque nós não temos este poder sobre todas as coisas. Nós não conseguimos dominar sobre as mínimas coisas. Ora, quando eu era criança, nem havia tanto essa previsão do tempo. Na verdade, nós saímos de guarda-chuva e a chuva nunca aparecia. E quando nós saíamos sem guarda-chuva, a chuva caía. Hoje nós já temos uma previsão do tempo, que é muito confiável, mas nós não podemos confiar totalmente, porque nós não temos domínio sobre essas coisas. Agora, algumas semanas atrás, nos Estados Unidos, eles se prepararam para uma catástrofe de um furacão. E o furacão tocou na terra, abalou ali algumas cidades, mas saiu. E foi para o oceano e se tornou uma tempestade. Algumas pessoas correram para o supermercado, que o americano faz isso. Ele compra papel higiênico e água. Água eu entendo. Papel higiênico eu não consigo entender por que some das prateleiras. Mas vão estocando nas suas casas. Ah! Tivemos que fazer isso. Por quê? Vai que fiquemos presos aqui em casa por alguns dias, talvez semanas. Mas nós nunca temos certeza de todas as coisas. Por isso, maldito é você se você confiar em si mesmo. Agora, queridos, eu sei que nós deveríamos aprender com a vida. Nós também deveríamos aprender com a história quando olhamos para a história. Mas, infelizmente, nem sempre é isso o que acontece. Nós, por vezes, passamos repetidamente por circunstâncias e não aprendemos literalmente nada. Mas olhando para a palavra de Deus, eu e você precisamos compreender que não podemos confiar em nós mesmos e nem nas pessoas em termos de entregar o nosso viver a alguém que não seja o próprio Deus. Segundo texto, quais as características dos homens que confiam nos próprios homens? O texto aqui coloca: faz da humanidade mortal a sua força. No caso, Israel confiou no Egito. Sabem como Josias morreu? Esse rei, que foi o único dos cinco reis no período de Jeremias, que a gente pode dizer assim, esse rei foi bom, foi temente ao Senhor. Jeremias conta, aliás, no livro de 2 Reis, no capítulo 23, nós lemos que Josias, ele precisa defender o povo de Israel dos próprios egípcios. Aqueles que os seus antecessores estavam confiando como guardiões da vida do povo de Israel. Mas o texto diz que lá no Egito houve um faraó chamado Neco, que foi implacável. E Neco guerreou contra Israel. E Josias, com os seus 39 anos de idade, como um bom rei, saiu à frente do povo e perdeu a sua vida, e perderam a batalha, e se sujeitaram ao Egito. Percebem, queridos? Israel colocou o seu futuro na mão de um outro rei, rei Neco. E eles contribuíram para a derrota do povo de Israel. Qual a lição que nós podemos tirar desse primeiro aspecto? Quais são os reis que nós temos buscado alianças para que estejamos assegurados de alguma maneira nesta vida? Às vezes, nós buscamos alianças as mais simples possíveis. De repente, para mim, a minha segurança é o meu emprego. É claro que todos nós gostamos de viver uma vida de estabilidade, e ter um emprego gera estabilidade. Mas nós sabemos que o emprego é volátil. A grande indústria, ela pode de uma hora para outra fechar as suas portas. E você se ver, literalmente, com a mão no bolso. Conheço N pessoas que passaram por isso. Conheci certa vez um executivo de uma montadora de automóveis que, na fusão da Ford com a Volkswagen, não sobrou lugar para ele. Quando fundiu-se e formou-se a Auto Latina, não sobrou lugar para ele. O que que ele fez? Foi demitido. Às vezes, a nossa fortaleza está nisso, na convicção de que nada vai me abalar. Às vezes, a minha fortaleza está na minha convicção de que eu sou atleta, de que eu tenho, como se diz, um DNA atlético, e a doença ela vai se manter afastada de mim. Ora, às vezes eu me surpreendo com a morte de pessoas que gozavam de excelente saúde, mas foram surpreendidas, inclusive, por infarto. E eu fico pensando, como pode uma pessoa que cuida tão bem da sua saúde infartar e morrer? Nós não temos certeza de nada nessa vida. Portanto, nós não podemos colocar a nossa confiança naquilo que nós construímos por nós mesmos. O homem que confia no homem, segundo o texto, faz da humanidade mortal a sua força. Os resultados disso? O texto diz: habitará num deserto. Você conhece deserto? Já foi num deserto? Certa vez, lá na África, eu fui ao deserto de Kalahari. É um deserto que fica ali entre Botsuana, Namíbia, Zâmbia, no sul da África. Um amigo da onça, não, gente boa, muito amigo, ele falou assim: vou levar você para conhecer o deserto. E eu fui. Fui eu e um irmão lá da igreja. Gente boa. E esse irmão ainda fez pior que eu. E era profissional da saúde, hein? Ele pegou assim do sal, porque é o que existe naquele deserto, pôs na língua e queimou toda a sua boca. Mas ele queria experimentar, talvez se o sal era salgado, alguma coisa assim. Eu que sou menos inteligente não fiz isso. Mas o que eu vi no deserto? Nada. Foi um belo passeio. Foi tão bom que esse amigo sequer levou água. É. E nós voltamos, queridos, sedentos, até uma primeira parada onde poderíamos, então, comprar ali água e tomar. O texto diz que este indivíduo que confia em si próprio, que faz da humanidade mortal a sua força, ele terá como destino habitar num deserto. E nós experimentamos isso, queridos, muitas vezes no nosso viver. As decisões tomadas, confiando nas pessoas ou confiando em nós mesmos, por vezes nos levam a desertos. Experimentamos sofrimentos e às vezes até mesmo dizemos: Senhor, por que eu não entendo? Não entende? Basta olhar, muitas vezes, o que você plantou ao seu redor. Não que todo sofrimento seja consequência dos nossos equívocos. Por favor, não olhe para as pessoas e diga: ele está doente porque ele plantou isso. Isso é um equívoco da palavra bíblico, má interpretação da palavra de Deus. Mas sim, muitas vezes nós experimentamos um deserto na vida porque nós olhamos e confiamos naquilo que não deveríamos confiar, principalmente em nós mesmos. É por isso que nós precisamos ter uma atitude completamente diferente. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículos 25 e 26, a palavra de Deus diz: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato. É um dos personagens do livro de Provérbios. O tolo, o insensato. Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. O que é andar em sabedoria, queridos? É o que a segunda parte do texto nos apresenta. Acertos do coração trazem ao homem bênçãos de Deus. É o segundo aspecto que eu gostaria de trazer aqui aos irmãos. Acertos do coração trazem ao homem bênção de Deus. Como eu disse no início, esse termo bênção também faz parte do livro de Deuteronômio. E a bênção está relacionada à obediência ao Senhor. Quando você quer entender este sentido de bênção, precisa estar na sua mente a ideia de que, sendo obediente ao Senhor, você estará debaixo desta bênção. Por isso, no texto nós encontramos: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Em toda a palavra de Deus, lá no Salmo 34, 8, Provérbios 16, 20, Isaías 30, 18, todos estes textos tratam da mesma questão. Bênção é você confiar no Senhor. Nem sempre, eu diria, que isto é fácil, mesmo para nós que seguimos ao Senhor de perto. Nós somos tentados a esquecermos disso no nosso dia a dia. Um exemplo pessoal e muito banal. Você tem uma situação para resolver. Por vezes isso acontece comigo. Problemas chegam na sua mesa. Você começa a pensar: como eu posso fazer isso? Como eu posso resolver essa questão? E você se desgasta, e você começa a sentir isso literalmente no seu corpo, a dificuldade em resolver um problema. E aí você lembra que existe um Deus. E você, olhando para Deus naquela mesma hora, queridos, como isso acontece na minha vida, por vezes, instantaneamente, toda dor, toda preocupação vão embora. Porque confiar no Senhor é algo que nós não temos como comparar com qualquer outra confiança ou qualquer outro lugar onde podemos depositar a nossa confiança. Por isso, bendito o homem que confia no Senhor. E este somente no Senhor, como o texto diz, é um tom de exclusividade em quem você tem confiado. Nas suas decisões, que talvez não sejam fáceis, no seu dia a dia, nas questões banais e corriqueiras e nas questões mais difíceis, a quem você tem procurado? Com quem você tem se aconselhado? O que a palavra de Deus nos orienta a fazermos é nos dirigirmos primeiramente ao Senhor. Você é salvo em Cristo Jesus? Você tem Deus no seu coração? Então é a Ele quem você precisa recorrer. Segundo o texto, aquele que confia somente no Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Vocês lembram na palavra de Deus, onde existe um texto que diz a mesma coisa? Salmo 1. E com certeza, Jeremias, inspirado pelo Senhor, ele utilizou da poesia judaica para lembrar o povo dos benefícios de confiar no Senhor. O texto lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz, muito feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios, confiar nas outras pessoas, queridos, é muito fácil. Às vezes é automático. Mas bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos esclarecedores. Não, dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Percebem aqui o paradoxo da vida? Do ímpio. O ímpio, ele confia nas outras pessoas e ele confia em si mesmo. Uma boa definição de ímpio é aquele que desconhece a Deus. Enquanto o outro, o justo, este não. Ele confia no Senhor. E de que maneira ele o faz? Ele medita na sua palavra e na sua lei dia e noite. O que é meditar na sua palavra dia e noite? Não é você ficar com a Bíblia aberta o tempo inteiro, seu patrão passa pela sua mesa, você está lá com a Bíblia aberta, a sua professora, ela passa pelo lugar onde você está sentado, ao invés de você fazer os seus cálculos matemáticos, você está com a Bíblia aberta. Mas é literalmente você, o tempo inteiro, lembrar daquilo que Deus diz na sua palavra. Quando nós fazemos isto, queridos, nós não corremos perigos. Nós não corremos perigos. Muito pelo contrário. O texto diz aqui, é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ou junto a corrente de águas. Não é mistério para ninguém. Mesmo para pessoas como eu, que não entendem quase nada disso. Mas a gente sabe que se a gente plantar alguma coisa num ambiente seco, árido, a probabilidade é que aquilo não tenha vida. Já experimentou comprar aqueles saquinhos de sementes e plantar num lugar onde não existe água? Se você não regar todos os dias, não sobrevive. Mas o texto diz de uma árvore frondosa que está plantada junto a ribeiros de águas correntes. As suas raízes, com certeza, não são apenas umidificadas. Elas são totalmente alimentadas por estes ribeiros. Por isso, elas não correm risco de não dar o seu fruto na estação certa. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele nem terá preocupação com o calor e nem terá preocupação com a seca. Percebe? Todos nós somos testemunhas disso. Quando nas pequenas coisas e nas grandes coisas nós olhamos para o Senhor e buscamos dele o nosso socorro, não há como dar errado. E mesmo que as circunstâncias não sejam as que nós gostaríamos que fossem, nós estamos tranquilos, porque nós estamos plantados no Senhor. Portanto, nós precisamos cuidar do nosso coração, para que de fato tenhamos a nossa saúde em dia. É a última parte deste texto. E como eu disse no início, o coração a qual o texto se refere não é propriamente este órgão que bate aqui dentro de nós, mas está relacionado à nossa mente, à fonte dos nossos pensamentos, está relacionado aos nossos sentimentos e às nossas atitudes, à nossa vontade. E o texto é enfático em dizer: o coração, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Mais uma vez, a ideia de que nós não temos condições de gerir a nossa própria vida. A altivez é própria da nossa natureza, natureza humana. Mas lembremos que a nossa natureza é pecaminosa. Entenda isto. Lá na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, o apóstolo Paulo traçando ali um paralelo entre o que nós somos em Adão e o que nós nos tornamos em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos deixa muito claro de que em Adão todos nós nos tornamos pecadores. Então, naturalmente, quando nós nascemos, nós somos pecadores. O rei Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele, quando arrependido do seu pecado de adultério com Batseba, escrevendo aquela poesia, ele diz, lá no versículo 5, Senhor, em pecado eu fui concebido e desde o ventre materno da minha mãe, eu já tenho essa condição pecaminosa. É por isso que nós não confiamos no nosso próprio coração. Mas nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Entregamos o nosso coração ao Senhor porque o texto diz que o nosso coração é desesperadamente enganoso ou corrupto. Algumas versões usam o termo corrupto e isso no hebraico é totalmente cabível. Corrupção é desonestidade. É você utilizar da sua própria força para obter vantagens. E o nosso coração, naturalmente, ele é corrupto. Então, confie o seu coração ao Senhor. Porque o texto diz que é Ele quem pode sondar o seu coração. Deus tem todo o conhecimento do nosso coração, muito mais do que nós mesmos temos. Então confie a guarda do seu coração a Deus. E como eu e você podemos guardar o nosso coração diante do Senhor? Alguns aspectos, queridos, que eu tento desenvolver na minha própria vida. Aquilo que é chamado por muitos como disciplinas espirituais. Não há outro meio de nós termos o nosso coração guardado no Senhor. Agora há pouco, as crianças vieram aqui à frente e cantaram dois cânticos que eu pensei comigo, são da minha infância. E eu não tive dificuldade de cantar. Eu não lembro das letras recentes. Eu não tenho perda de memória recente, não. O meu HD só, ele é limitado. Eu acho que eu estou na fase ainda do... Lembra? 386, 486? Então, eu tenho um HD assim. Então, as músicas antigas, elas ficaram na minha cabeça. As novas eu tenho que ler. Mas as antigas, elas ficaram. E há uma música antiga que faz parte deste tempo da história que diz assim: leia a Bíblia e faça oração. Aí, todos entregaram. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Muito bom. Não vou cantar o restante, não, mas quem não ore a Bíblia... Muito bem. Não, gostei, porque essa eu sei de cor. Mas isso é disciplina espiritual. Percebem como as verdades eternas de Deus são imutáveis? A ponto de que os cânticos que as crianças cantaram, todos nós, que lá na infância também cantamos, continuamos cantando as mesmas verdades, porque são eternas. Essa música que nós acabamos de cantar aqui, infantil, transmite uma verdade eterna. Isso, na palavra de Deus, é uma disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Você quer ter o seu coração guardado? Você precisa, de fato, orar. Suplicar, como a própria palavra de Deus nos admoesta, na poesia hebraica. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau ou algum espírito mau. É outra tradução possível. Quando nós oramos, precisamos nos dirigir assim ao Senhor. Porque às vezes o nosso coração está literalmente planejando por conta própria ou depositando nas pessoas o nosso futuro, que é importante. Então, na sua disciplina espiritual de oração, o que você faz é suplicar: Senhor, sonde o meu coração, a fim de que não haja nada dentro dele que não esteja do teu agrado. Isso é disciplina. Isso é nos lembrarmos, não a Deus, porque a oração, ela não provoca uma reação no Senhor. A oração, ela constrói em nós uma reação. É sermos lembrados diante do Senhor de quem, de fato, pertence o nosso coração. E o nosso coração pertence ao Senhor. Então, ore. Leia a Bíblia também. Nós acabamos de ler o Salmo 1. Ao contrário do ímpio, o justo, aquele que faz de tudo para que Deus se veja agradado, glorificado, o justo medita na sua lei dia e noite. Nós temos, queridos, que ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Mas não é simplesmente ler e marcar ali o xizinho. Agora eu li Jeremias capítulo 17. Mas nós precisamos fazer como alguns animais que colocam a comida para dentro, regurgitam, colocam de novo, desculpem. Mas deve ser essa a nossa atitude. Nós precisamos meditar. E faz parte desse processo de lermos a palavra de Deus. Nós precisamos também aprender a filtrar as verdades e as mentiras que estão ao nosso redor. Durante o período de cânticos, foi lido aqui Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é isso? Um filtro. Um filtro. Nós precisamos aprender a isto. Filtrar o que está entrando em nossa mente, para que o nosso coração não se veja impregnado de coisas que não vêm do nosso Deus. E por fim, nós não podemos ocupar a nossa mente com questões inúteis. O que eu chamo de questões inúteis? Gosto muito de futebol. Já gostei muito mais. Meu filho ontem, meu filho mais velho, foi ontem, né? Postou uma foto com o Neymar e eu junto. Ó, não preciso nem dizer para qual time eu torço. O campeão dos campeões. Eu me lembro quando eu era garoto, morando em Santos, eu ia aos treinos. Não havia CT naquela época. Os treinos eram na Vila Belmiro e eu estava lá. Eu me lembro quando eu me tornei pastor. A minha igreja, gente, de origem, ela está a 2 quadras da Vila Belmiro. A tentação. E haviam 2 irmãos da igreja que tinham algumas associações e eles tinham camarotes na Vila Belmiro. E não foram poucas as vezes a disputa para saber em qual camarote eu deveria estar. E eu me lembro, na época do Neymar, quando a gente ficava assim, ganhou só de 6? Que pouco! Foi uma épocazinha bem pequena. Mas eu me lembro que, naquela época, numa final, eu não lembro se 2011, Santos e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Os corintianos vão lembrar bem. Porque nós fomos campeões num domingo. O nosso culto começava, na época, às 19 horas. Eu fui às 16 horas para a Vila Belmiro, uniformizado. Vi o Santos ser campeão no camarote, comendo salgadinho. O jogo acabou às 18, ficamos ali comemorando e eu voltei correndo para a igreja. A minha roupa de crente estava na minha sala e eu troquei. Irmãos, eu estava hiper empolgado. Mas eu falei assim, está tudo errado. Não o gostar de futebol, mas o idolatrar. Está tudo errado. Porque eu estava ali empolgado, não porque eu traria a palavra de Deus. Mas eu estava com o coração impregnado de uma euforia que hoje, se eu dependesse dela, não existiria mais. E eu falei assim, basta com isso. Eu, antes de mudar para Atibaia, levei os meus filhos na Vila Belmiro para eles lembrarem um pouquinho do que é aquele lugar. Mas eu mal acompanho. Não estou questionando, criticando pessoas que amam futebol. Mas eu decidi que isso não ocuparia um lugar precioso no meu coração. Onde as coisas relevantes para a glória de Deus deveriam ocupar. Então, nós precisamos fazer isso. Tomar decisões, ocupando o nosso coração com coisas úteis. Quando a gente fala de coisas de Deus, queridos, nós não estamos falando propriamente da igreja somente, mas nós estamos falando da nossa vida com Deus. E é isso que precisa ocupar a nossa vida. É isso que precisa ocupar o nosso tempo. Portanto, caminhando para o final, eu gostaria de fazer umas breves perguntas aos irmãos para ajudar a todos nós a termos um check-up do nosso coração e tomarmos decisões. Primeiro, qual o seu grau de confiança nos homens? Qual o seu grau de confiança nos homens? Você está depositando a sua sobrevivência no quê? Segundo, qual o seu grau de confiança em si mesmo? Opa, pastor, eu me garanto. Eu me garanto. Fica tranquilo. Você já conviveu com pessoas que batem muito no peito? Pode deixar, eu me garanto. Eu tenho várias histórias de pessoas que diziam assim, pode deixar, eu me garanto. E não se garantiram coisa nenhuma. Não se garantiram coisa nenhuma. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é isso. Eu tenho cedido, por exemplo, ao GPS. Como eu gosto de me garantir. Nós somos seres humanos. Cuidado. Mas qual é o seu grau de confiança no Senhor? Lembre de todas as lições que Deus já permitiu que você vivesse. O que você fez com elas? Assimilou e aprendeu? Ou esqueceu? Como nós, seres humanos, temos facilidade em confiarmos em Deus por algum tempo, mas depois nos esquecermos. A história de Israel é assim. Lembram como Israel entrou no Egito? Lembram? Havia fome. O governador do Egito era um tal de José, filho de Jacó. Houve ali uma trama de Deus. A família de Jacó entra no Egito. Os filhos de Jacó se constituiriam nas tribos de Israel, que formaram o povo de Israel. Eles foram parar no Egito porque somente lá havia alimento. Como não confiar num Deus como este? Mas o tempo passa. 430 anos depois, quando Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo de Israel, sabe o que a palavra de Deus diz? O povo de Israel não conhecia mais o seu Deus. Percebe? É assim conosco também. Então, se hoje você tem confiado no Senhor, continue confiando no Senhor. Confiança, aqui, queridos, é uma palavra enfática. Nós podemos esperar a ajuda dos homens. E nós, como homens, devemos ajudar as outras pessoas. E isso não é as pessoas deixarem de confiar no Senhor. Mas nós devemos repousar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança no Senhor. Somente no Senhor. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Eu não sei se conseguimos projetar, porque talvez as versões sejam diferentes. Mas eu gostaria que nós recitássemos juntos o Salmo 62, apenas um único versículo, versículo 5. Salmo 62, 5. Davi nos ensina muito sobre esta bendita esperança no Senhor. E o versículo 5, muito interessantemente, diz, vamos lá juntos, está aqui, ó, projetado. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Mais uma vez. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Que Deus nos abençoe. Deus eterno, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra, que não tem prazo de validade. São verdades eternas, que precisam em todo o tempo serem assimiladas pela nossa mente, pelo nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor em toda e qualquer situação, sejam nas pequenas coisas do nosso viver e nas questões que por vezes tiram a nossa paz. Que a nossa confiança descanse no Senhor. Deus bendito, que nós não deixemos de olhar para os homens como pessoas que o Senhor por vezes coloca perto de nós para que sejamos auxiliados, mas que mesmo nisso entendamos que é a tua boa mão sustentando o nosso viver. Que jamais coloquemos as nossas forças em nós mesmos, Ó Deus, nós não sabemos sequer se de fato choverá hoje ou não. Não temos condições de lidar, ó Pai, com a complexidade da nossa vida. Portanto, que a nossa confiança esteja no Senhor. Tudo isso, ó Deus, para que haja saúde aos nossos ossos, mas principalmente para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.